Wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährest fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir groß.
Muito bem, fica até difícil, né, cortar essa música, mas o relógio não para, né, 4:05, estamos com o Frei Bernardo, hoje vigário da paróquia São José Operário, na qual ele já foi pároco também, nós vamos saber daqui a pouquinho, mas hoje nós estamos prestando homenagem para ele, agradecendo ele por tudo que ele fez aqui através da Rádio Coração, na qual ele faz parte também. Frei Bernardo, depois lá de o senhor ter convivido lá, onde o telefone estava começando, tinha cobra, ficou quanto tempo? 13 anos. Depois o senhor foi para onde?
Depois fui para Cuiabá, né?
Sim.
Cuiabá, e lá o arcebispo me deu uma quase paróquia, quer dizer, o arcebispo queria que eu criasse uma nova paróquia na periferia de Cuiabá, né? Foram uns 4 ou 5 bairros bem pobres e lá não tinha nada praticamente, tinha uma antiga escola prefabricada, uma capelinha, é sim. E isso foi tudo, né? Também não tinha ligação de luz, mas isso veio depois. Também o primeiro dormi lá numa cama de campal, né? Campal.
Nossa.
É, campal, ao lado, lanterna, né? Lanterna. E então arrumamos um pouquinho, porque foi uma escola do governo, o terreno foi da paróquia dos franciscanos. Então o governo saiu, porque a escola foi precária demais, então fizemos lá uma pequena capela, né, e também uma sacristia. Eu comecei com 12 pessoas, né, entende, ah, né, entende?
Entendo.
Então visitei as casas, os bairros, né, tinha também umas casas arranjadas lá, também visitei de andar para andar. Uns abriram um pouquinho, tinha medo, mas depois foi recebido até pelos crentes luteranos. E assim a comunidade cresceu, né? E o arcebispo disse, vamos começar com quase paróquia, né? Mas o pároco, conforme direito canônico, eles têm o mesmo direito, como outro pároco também, né? E então começamos com catequese e finalmente a nova paróquia precisa um padroeiro, né? Padroeiro. Então foi ainda fim do tempo do militar, né? Do militar. E então disse, podem escolher candidatos para ser padroeiro da paróquia, da nova paróquia, da quase
Sim.
paróquia, né? Então eles me deram uns 11, 12 nomes, né? Nomes que nem conhecia, né? De Minas, tinha gente de Minas, né? E tudo. Então, parti bem, fui para o arcebispo. Ele me recebeu muito bem, o Dom Bonifácio, né? Mas ele disse, Frei Bernardo, marcar padroeiro para uma nova paróquia é coisa do bispo. Disse o Dom Bonifácio, quando o povo pode escolher, eles têm mais ânimo trabalhar para fazer uma igreja, crescer, tudo isto.
Claro.
E disse Dom Bonifácio, aqui no tempo do militar, o povo nunca tem vez e voz para nada.
Meu Deus.
Então, ao menos na igreja.
Precisa ter, né?
Esta anima.
Sim.
Então, ele pegou o papel com esses nomes, candidatos, né? Ele pegou e deu uma bênção episcopal em cima, né? E disse, faça.
Faça.
Então fomos, reunimos, a comunidade já cresceu, foram mais ou menos 70, 80 pessoas, né? Então, votar. Agora, antes da votação, ainda levantou a mão. Disse, Frei, eu quero saber, aqui no papel tem 3 Nossas Senhoras de Fátima, de Guadalupe, de Lourdes, né? Auxiliadora. Então, qual destas Nossas Senhoras faz mais milagres, né? Faz mais milagres, porque quero votar naquela que faz mais milagres, né?
Oh.
Então, tinha que explicar que é mesmo uma só.
Uma
Nossa
só.
Senhora, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja.
Ela entendeu.
São invocações diferentes.
Exato.
Então, ela entendeu. Então, ganhou Nossa Senhora de Guadalupe, né?
Uhum.
Eu conheci pouco a história de Guadalupe.
E é linda, né?
Mas quando depois li, né, essa história, fiquei muito, muito contente. Eu já fui em México, né, no santuário lá, e também é uma coisa que convence.
Fantástica.
Convence mesmo.
Tá,
né?
Certo. E quantos anos o senhor ficou lá?
8 anos.
Como
eu disse, 8 anos, né? E porque me votaram como
tá
provincial.
Certo. Ah, depois lá o senhor foi ser provincial? Aonde
depois,
que o senhor foi?
Depois foi votado provincial e então eu tinha ido para Campo Grande.
Campo,
né?
Grande?
Campo Grande, sim. Eu gostaria de ficar mais, porque nós inauguramos,
imagina, né,
a igreja em 92, né? 92 e 93 eles já me votaram.
Tá
o
certo.
Próprio visitador geral disse que pena,
que
gostaria
pena
deixar o Bernardo ainda uns anos na igreja nova, né?
São
mas,
Nosso Senhor de
Guadalupe. Assim é nossa vida, né?
Tá. Aí o senhor ficou quanto tempo como provincial em Campo Grande?
6 anos.
6 anos?
6 anos,
tá.
Um período, né?
Um trabalho magnífico também, né?
E o provincial que sai, ele tem o direito de escolher, né? Para onde quer ir, né?
E aí o senhor escolheu?
Essa é uma... Eles me ofereceram Rondonópolis ou Dourados.
E, né, aí o senhor escolheu Dourados?
Eu escolhi Dourados.
E logo para onde o senhor foi? Direto para a paróquia São José Operário?
É, direto, né?
E quanto tempo o senhor ficou como pároco lá?
10 anos.
10 anos?
10 anos. Foi o primeiro que ficou tanto tempo.
Ah, é? Foi uma história muito bonita com a paróquia, né?
Mas não foi que eu fiquei apegado, né, na paróquia. Eu queria já com 70 anos entregar a paróquia, né? Mas o provincial veio, deu uma homilia muito bonito, né? Mas disse, Frei Bernardo, continua, não tenho outro, né?
Ah.
Então continuei até 75, então disse, mas agora chega, né?
Chega.
Essas reuniões eram demais.
Tá, mas só?
Muitas reuniões.
Reuniões.
Né?
Mas aí aconteceu um fato muito importante nesse período, senhor, aqui em Dourados. O que que levou o senhor, qual foi a inspiração para que a Diocese Dourados ganhasse um mosteiro como ganhou?
Tá bom, eu já como provincial queria que tenhamos um mosteiro contemplativo na nossa missão, né? Na nossa missão. Porque a ordem é só completa quando tem também clarissas, né? Mas nunca tive a oportunidade de realizar esse sonho, né? E aqui encontrei o Dom Redovino, né? Esse foi mesmo providência de Deus. E ele também queria um mosteiro contemplativo.
Ah, é? Então juntou os dois?
Juntou muito bem, 100%.
Nossa.
100%, né? E assim tive todo o apoio de Dom Redovino, todo o apoio, né? Quando procuramos lugar para construção, né? Tinha 3, 4 possibilidades, né? Mas chamamos também 2 clarissas de Anápolis, né? Brauliam, e eles disseram o melhor lugar para o mosteiro é lá naquela chácara do clero,
sim,
né? E Dom Redovino concordou na hora, né? Na hora. E então começamos lá a fazer. E foi mesmo interessante.
Foi muito importante. Agora, como foi essa experiência para o senhor? Porque é uma responsabilidade muito grande, que é uma obra imensa, né? O senhor pôde contar com muitas pessoas. Como foi para construir essa graça que é o mosteiro, onde as pessoas hoje podem ir lá rezar e ter elas como contemplativas, as irmãs Clarissas, para rezar pela diocese e pelo mundo, né?
É, sim, sim, isso é muito importante, que eles incluem o mundo inteiro, né? Os problemas do mundo, né? E tá bom, nós construímos em quatro épocas, né? Nunca sabíamos, temos os meios para a próxima época, né? Mas sempre foi possível continuar, nunca precisamos interromper a construção.
Quantos anos demorou?
A construção demorou, com o planejamento, 3 anos.
Nossa,
né?
Mas foi rápido, né?
Foi rápido. E um ano foi, viajei com o arquiteto em 3 mosteiros, né? Para olhar, falar, porque nunca construí um mosteiro, né? Como deve ser. Então fomos em Lages, visitamos o arquiteto e eu. Visitamos o mosteiro das Clarissas em Lages. Podemos entrar na clausura, o arquiteto fez fotos, perguntou que é prático, que não é prático. Fomos em Anápolis também, no mosteiro das Clarissas, em Canindé, Ceará também. E depois fizemos o plano e hoje eles estão bem contentes, né? Eles estão bem contentes.
O senhor recebeu muita ajuda na época de Dourados?
Tá bom, recebemos, né? Todas as paróquias fizemos uma coleta da diocese, né? Todas as dioceses e várias pessoas ajudaram, empresas ajudaram, né? E também a Advenia de Missão da Alemanha também ajudou, os franciscanos, né, da Alemanha ajudaram, e assim deu tudo certo, né?
Muito bem. Quem está ligadinho, diz a Lucinha Pereira, boa tarde, muito linda a história, obrigada, Lucinha. Também diz assim, é muita emoção, meu amigo Frei Bernardo da paróquia onde me casei, fiz as bodas de prata. Beijo no seu coração, professora Bertiz. Parabéns, professora. O Aloísio Dutra Calheiros, boa tarde, Fê Bernardo, sua benção. Benção, Deus esteja com o senhor. Bom, então o senhor é um frei franciscano, sacerdote nosso, realizado por olhar tão bela obra que é o mosteiro hoje.
Uhum.
O senhor se sente feliz?
Não, estou feliz, contente quando a gente pode ser feliz, né? Diz sempre, quando uma pessoa mesmo contente, já significa que está feliz, né? A felicidade, 100% só temos no céu, né?
É?
Mas eu sinto-me realizado. Eu digo sempre, se Deus modestamente me deu um talento, eu podia mesmo aproveitar esse talento, desenvolver, né? E assim estou bem contente. Hoje em dia, neste mundo tão estressado, esse mundo de chips e clips e tudo isso, né? É bom ter um lugar onde a gente percebe a ligação para cima transcendente, né?
Isso mesmo.
Uma oase, né? Nesse ding. Por isso, muita gente vai para o mosteiro e procura lá, né? Ânimo e força.
Pede oração, né?
Pois é.
Isso mesmo. É. Então tá aí. Nós, então, somos uma diocese muito rica em ter um mosteiro para rezar por nós, né?
Somos
muito ricos em Deus com essa graça que é termos as irmãs Clarissas aqui. Agora, mudando de assunto, Frei Bernardo, o senhor falou que uma hora era muito, já passou 40 minutos que nós estamos conversando aqui. Esses dias o senhor nos deu um susto, ficou meio dodói, aí o senhor foi para a Alemanha, o que estava acontecendo?
Bom, então, essa também foi uma surpresa para mim. Eu tinha um dia a dor de barriga, intestino, né? Entende? E eu não sou um tipo que rápido corre para médico, né? Normalmente o corpo cura a si mesmo,
sim,
né? Cura a si mesmo, de força própria. E por isso a gente esperava 1-2 dias, né? Mas as dores não diminuíram, então liguei para meu amigo Dr. Marcos, né? E ele me chamou para o hospital e fez exame e disse, não, senhor, tem que ficar aqui, né, para fazer exame melhor, tem que ficar no hospital 2-3 dias. E então ele manda fazer chapa, pulmão e tudo, sangue, e também tomografia, né? E quando ele chegou com a tomografia, com o resultado, né, ele começou um pouquinho a dar umas voltas, explicar, no rim direito tem uma coisa que não devia estar lá, né, uma coisa estranha, né? Então percebi, né, disse, doutor, fala claramente como é, é um tumor. Disse, pode ser um tumor, é câncer, pode ser câncer, né? E também a gente já assusta, não contava com isto. Então ele me mandou para um urologista, e ele mandou fazer mais uma tomografia, né, com contraste, e disse, é um tumor mesmo de 5 centímetros, tudo isto, né? É a melhor coisa operar. Então foi exatamente nesse tempo que não tínhamos plano de saúde, né? Os franciscanos não tinham, porque o plano de saúde de São Paulo fez falência, né? Fez falência, nós estamos sem plano de saúde. E só para esses dois dias e meio no hospital, coração, né, paguei com tudo o equivalente de uma passagem de avião para Frankfurt e volta, né, e volta. E o urologista aqui, ele me recebeu muito bem. Ele disse até, ele faz operação de graça, né, muito gentil, né. Mas quando disse para ele que tenho um sobrinho que é urologista na Alemanha, então ele disse, não, então é melhor, vai para lá, né? Vai para lá. Também por causa do hospital tem que pagar, imagina se precisa UTI ainda.
Aí muito fica caro, mais, né, difícil.
E então, combinei com meu superior, com o Frei Silvio, provincial da Alemanha, ele disse, não, vem, não tem problema, vem quanto antes, né? Então peguei uma passagem aérea ida e volta, né? Foi, acho que 2-3 de fevereiro, ida, e peguei a volta para 2 de abril, 2 meses, né? Pensei, suficiente, né? Então fizeram lá, também tem fila, né? Também tem esperar na Alemanha. Então exame e tudo. A operação passou bem, Dorin, passou tudo bem. Mas no segundo, terceiro dia, no UTI, sofri um infarto de coração. E esse foi o problema, Foi muito forte, né? Então colocaram rapidamente 2 stents, mas o coração ficou muito prejudicado, né? O médico disse que trabalha ainda com 51%, né?
Nossa!
Então, foi até pior ainda, já melhorou. Então, eles disseram que não posso pegar avião antes do meio ano, né?
Ah.
Antes do meio ano, impossível, um voo transatlântico, né? Eu tinha muito medo que não me deixam voltar, né?
Ah, o senhor ficou com medo de não voltar?
Fiquei com medo, né? E então, depois da operação e do hospital, eles têm lá casas de recuperação, né? Que o governo paga, né? Recuperação. Tem gente lá com problema de coração, tem gente lá problema com as juntas, né, e tudo separado.
Todo esse tipo de problema.
É, lá fiquei 3 semanas e eles fizeram exercícios e tudo devagarzinho melhorou, né. E finalmente eu podia, depois de meio ano, no mês de agosto, voltar.
Aí, né, o senhor voltou.
E agradeço, recebi muitos e-mails, né, e-mails e telefonemas, e isso me ajudou muito.
Então,
né,
o senhor não se sentiu só?
Não, não me senti abandonado, não.
Bom, e agora o senhor já está aqui em Dourados. Pelo que eu percebi, o senhor sente mais brasileiro do que alemão? Porque o senhor ficou com medo de não voltar?
Não, isso é verdade, sabe?
É?
Sabe, o Assia, quando você está 52 anos aqui, né?
Ah.
Eu me acostumei à mentalidade, ao povo. E na Alemanha, pouca gente conhece, né? Lá sou brasileiro, sou estrangeiro, né? Sim, é assim.
Que coisa,
e aqui eu posso ainda um pouquinho ajudar, sou economo da casa, economo da...
Ah, é?
Quer dizer, tenho que fazer as compras, né?
É o senhor que é o responsável?
Toda
guarda, que legal!
Toda quarta-feira eu vou na feira, né? E na feira... Eles me conhecem, conversamos, né, brincamos, isso é bom. Eu vou no correio, vou no banco, vou no mercado, né? E lá encontro tanta gente, tanta amiga e tudo.
Então se,
né,
sente útil, né? Fazendo as coisas, né?
Sim.
Que bênção.
Eu durmo aqui muito melhor do que na Alemanha.
Tá certo. Bom, estamos encerrando, mas eu não posso deixar de fazer a pergunta que o Gabriel tinha pedido, né, Gabriel? Ô, Frei Bernardo, quando o Brasil perdeu para a Alemanha por 7-0 ou 7-1? 7-1. Como que o senhor se sentiu, então, senhor?
Eu não me senti bem. senti bem. Eu queria sumir, desaparecer no chão. Estava no meio dos meus irmãos brasileiros, né? Então... E também na Alemanha diziam, mas que foi com o Brasil, como é possível, né, tudo. Um disse, minha mulher saiu da televisão, não podia mais ver, tinha dó com os brasileiros, né. Mas este ano o Brasil é muito melhor do que a Alemanha.
Esse ano, então, nós estamos perguntando, hein, Gabriel, porque nós estamos na Copa, né?
É muito melhor.
Que bênção, então tá bom.
É verdade.
Bom, Frei Bernardo, chegamos ao final. Eu quero lhe agradecer que o senhor veio na Rádio Coração, agradecer ao Frei Silvio, que nos ajudou também, o Gilberto, que foi buscá-lo. Já com 83, o senhor está?
É.
83 anos.
Tá.
O que o senhor quer pedir para o Papai do Céu, para Deus, hoje, para o senhor?
Papai do Céu, que eu vou pedir que ele tenha misericórdia com a gente, né? Pois é, porque não tudo sempre saiu como a gente gostava, tudo, né? E que não fica um caso que precisa muito tempo de cama, ficar de cama,
ah,
tudo isso,
sim,
né? Mas tá bom, como ele já vai fazer certo, né?
Tem algum desejo, algum sonho ainda para se realizar?
Não, enquanto eu posso ajudar, né, celebrar missa e ajudar no meio dos confrades, eu me sinto muito bem, muito bem.
Tá certo. E o Papa Francisco, o que significa para o senhor, Papa Francisco?
Eu gosto muito. Eu rezo todo dia para ele, porque ele tem uma oposição muito grande. E ele está certo, ele veio na hora certa e também quer fazer o que deve fazer. O Espírito Santo está com ele, mas ele tem oposição. Isso é interessante, né? Quando ele faz o que certos bispos ou cardeais querem, quando faz o que eles querem, então ele é bom. Mas quando ele tem outro pensamento, outro plano, então já está contra ele.
Isso,
né?
Mesmo.
É.
Tem mais recado aqui. Boa tarde. Já o padre Alberto, da São João Batista, ficou contente e fez questão de falar na Santa Missa. Jussi Bezerra, é isso? Do 7-1, né? Tá certo. Cada um é de um jeito, né? A Joana Dark, Frei Bernardo, um abraço da Legião de Maria e as mães que oram. Lindo homem de Deus, a bênção. Obrigada, Joana Dark. Fátima Souza Oliveira, Gilberto Bonetti, assistindo na live o Frei Bernardo. Frei, agora, o senhor pode nos abençoar, deixar uma bênção, mais uma vez agradecendo. Hora que precisar voltar, o senhor é um grande amigo, colaborador, um grande sacerdote, tudo de bom. Nós pensamos como o senhor, um grande testemunho para nós, a sua mensagem, a sua bênção nesta tarde.
É, que bom, o senhor esteja conosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, né? Muito obrigado para vocês.
Ele estava preocupado que a irmã dele perguntou se não ia ter pergunta antes, né? Deu tudo certo, não deu?
Deu tudo certo.
Obrigado, Frei. Deus abençoe. Mais um pouquinho da música, Gabriel. Tivemos aí Frei Bernardo, ele que é um ícone para nós aqui na nossa diocese, né? Um grande servo de Deus. Hoje nós deixamos essa música para ele, porque ele com certeza é um franciscano mesmo.
Vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado.